Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será a análise forense do caso Joana Cipriano. O caso Joana Cipriano refere-se ao desaparecimento de uma criança de 8 anos de idade na aldeia da Figueira, perto de Portimão, a 12 de setembro de 2004. A narrativa inicial foi de que a sua mãe, Leonor Cipriano, a teria mandado comprar um pacote de leite e duas latas de atum a um estabelecimento próximo e que a Joana não teria regressado a casa. Após vários dias de buscas efetuadas pela GNR e por se concluir que o desaparecimento não teria sido voluntário, o caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária. Pouco tempo depois, a hipótese de rapto ou sequestro de Joana é colocada de parte, dando lugar a suspeitas sobre a sua mãe e um tio que na altura se encontrava a viver em sua casa. Após vários interrogatórios, estes são constituídos arguidos com base em fortes indícios de que teriam agredido Joana, provocando-lhe a morte e ocultado o seu cadáver. O auto de denúncia do desaparecimento de Joana Cipriano é datado de 13 de setembro de 2004. A sua mãe, Leonor Cipriano, participa à GNR que a menina esteve na pastelaria a fazer compras por volta das 20 horas do dia 12, mas que nunca regressou a casa. A notícia do desaparecimento foi difundida junto do gabinete Sirene, mais tarde também junto da Interpol, no sentido de averiguar se estaria junto de familiares em França e foram requisitados relatórios da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portimão. A GNR procurou inquirir as pessoas que se encontravam na pastelaria no domingo, dia 12, por volta da hora em que foi dito que a Joana desapareceu, bem como o agregado familiar da menina. Entre o dia 13 e o dia 16, a GNR realizou várias diligências, inclusive buscas com equipas cinotécnicas, e recolheram depoimentos das pessoas que habitavam com a Joana, mas também de outros familiares próximos. No seu relatório intercalar, a GNR assinalou algumas incoerências nos testemunhos, nomeadamente quanto às horas em que Leonor Cipriano diz que Joana desapareceu e as alturas em que a procurou. A Polícia Judiciária envolve-se na investigação a partir de uma notícia publicada no jornal Correio da Manhã, tendo contactado a GNR para circunstanciar do caso e encetar diligências para encontrar a menor. Como a 16 de setembro ainda não tinha sido possível encontrar a criança, a Polícia Judiciária coloca a hipótese de o desaparecimento não ter sido voluntário. A Polícia Judiciária recolhe novos depoimentos, procurando verificar a precisão cronológica dos testemunhos. Nesta fase, há também inconsistência nos autos, quanto ao calçado que a Joana usava no dia em que desapareceu, ora sapatos vermelhos, ora chinelos pretos, ora azuis claros. No dia 17 de setembro, é levada a cabo uma diligência de busca e apreensão na casa onde vivia Joana com a sua mãe, Leonor, padrasto Leandro, os seus dois meios-irmãos Ruben e Lara. Na altura do desaparecimento, também vivia com a família um rapaz que trabalhava com Leandro na sucata, Carlos Alberto, e um tio de Joana, irmão de Leonor, chamado João Cipriano. Tendo sido percorridas todas as divisões da residência, nada foi encontrado de interesse para os autos. Em diligências para reconstituir o percurso tomado por Joana no regresso a casa, os inspectores recolhem testemunhos de dois indivíduos que afirmam tê-la visto sozinha, com um saco na mão, entre as 20h10 e as 20h30. Na sequência desta informação, foi realizada, no dia 19 de setembro, a reportagem fotográfica das ruas entre a pastelaria e a casa de Joana. No dia 21 de setembro de 2004, é realizada a nova diligência de busca com o apoio de especialistas de polícia e de uma equipa de busca e salvamento da GNR, tendo sido percorridas três zonas delimitadas na aldeia da Figueira. Não tendo sido encontrados dados que permitissem esclarecer os contornos do desaparecimento, a coordenadora do Departamento de Investigação Criminal de Portimão submeteu à consideração do Subdiretor Nacional, adjunto da PJ, a intervenção da Secção Regional de Combate ao Banditismo, na medida em que havia sido excluída a hipótese de sequestro ou rapto. A investigação passa para a tutela da Secção Regional de Combate ao Banditismo e é destacada uma equipa da Direção Central de Combate ao Banditismo. Os novos responsáveis pela investigação decidem efetuar novo interrogatório à mãe de Joana, Leonor, onde se questiona se o colega de trabalho de Leandro, que coabitava com Joana, mantinha qualquer tipo de relacionamento sexual com a criança, uma vez que é referido que teriam tido discussões, inclusive no próprio dia do desaparecimento. Leonor relata que Joana chegou a entrar em casa e, por causa de uma altercação com Carlos Alberto, saiu de casa e depois desapareceu. De imediato, Leonor foi constituída arguida, sendo novamente interrogada. Aí modificou a sua versão, dizendo que ouviu um estrondo no exterior da casa e que encontrou Joana caída, talvez desmaiada, e que Carlos Alberto saiu, pegou na criança e que a colocou num carro e desapareceu até à tarde do dia seguinte, quando disse que tinha atirado a criança ao rio. Após prestar depoimento, onde reafirma só ter sabido o desaparecimento de Joana às 21h30, também Carlos Alberto é constituído arguido. Na manhã do dia 22 de setembro, é realizada nova diligência para busca e apreensão na casa de Joana, autorizada pela sua mãe, Leonor, e feita na sua presença. Contudo, ao cabo de meia hora de buscas, nada de interessante foi encontrado. Nesse mesmo dia, às 17 horas, é efetuada nova busca, desta vez com o apoio de vários técnicos especialistas. São recolhidos objetos de uso pessoal, uma escova de dentes, uma escova de cabelo e uma fita supostamente pertencentes a Joana. E também vestígios que se diz serem hemáticos, localizados no chão, junto à porta de entrada, junto a um interruptor na parede, nos ténis de Carlos Alberto, numa esfregona e no respectivo balde. Os vestígios são remetidos ao Laboratório de Polícia Científica, pedindo urgência no relatório dos exames laboratoriais. Os testes presuntivos indicam a existência de sangue humano nos vestígios colhidos, junto à soleira da porta, e mistura de sangue humano e animal nos restantes vestígios. Enquanto eram feitas buscas na casa de Joana, outros elementos da Polícia Judiciária tentavam localizar João Cipriano. Encontraram-no pelas 7 horas do dia 23 a dormir num carro abandonado. No mesmo relatório da diligência, é dito que João Cipriano pretendia contar a verdade acerca do que tinha acontecido com Joana, admitindo que estava em casa com a irmã Leonor quando Joana regressou com as compras e que a agrediu com uma bofetada, que a mãe continuou a bater na criança, levando-a a bater com a cabeça na parede. Julgando-a morta, decidiram esconder o corpo e Leonor lavou o chão devido à grande quantidade de sangue que resultou das agressões. Depois alertaram os familiares para o desaparecimento de Joana e entre as 23 e a 1 da manhã levaram o corpo para um local mais isolado com o intuito de o esconder. Pelas 10 horas da manhã do dia 23, João é constituído arguido e depõe nas instalações da PJ em Faro. Aí, diz que o motivo para as agressões a Joana se deveu a esta ter gasto parte do troco das compras. De resto, João diz que acompanhou Leonor para esconder o corpo, mas que a irmã não lhe disse exatamente onde colocou o saco com o corpo de Joana. É-lhe aplicado termo de identidade e residência e são-lhe apreendidas roupas, calçado e um telemóvel. Nesse mesmo dia, até às 19 horas, vários inspectores percorreram os locais apontados por João Cipriano como sendo onde se encontraria o corpo de Joana. Leonor é novamente interrogada pela Polícia Judiciária e reafirma o seu depoimento anterior, mesmo quando confrontada com a versão do seu irmão João. No entanto, é concluída a 23 de setembro que existem fortes indícios que Leonor e João agrediram Joana e que lhe causaram a morte. A 24 de setembro, os arguidos Leonor e João são presentes ao juiz de instrução para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos. Até este momento, ambos prescindiram de defensor, sendo agora representados por defensores nomeados. O depoimento de João confirma a versão de que agrediram Joana e que Leonor limpou o sangue da parede, que o motivo das agressões foi que a Joana apenas trouxe uma lata de conserva e leite, mas não trouxe o troco. Depois de a agredirem e a pensarem que ela estaria morta, enrolaram-no num edredom. Reafirma que por volta das 23 horas, ele e Leonor foram esconder Joana num monte de terra, tendo ele ficado de guarda enquanto Leonor o faria desaparecer. Diz que ela demorou mais de meia hora a regressar. Leonor disse que estava na sala com João e os seus outros dois filhos e que mandou Joana às compras, já o sol se tinha posto, pelo que seriam cerca de 20 horas. Mantém que ela não regressou a casa, de resto contradiz a versão proposta por João. No final disse que pouco tempo depois a Joana ter saído, acredita que o João foi atrás dela para lhe tirar o dinheiro que a criança levava. O juiz de instrução credibiliza os vestígios encontrados, dizendo que são compatíveis com a versão de João. Contudo, julga prematuro classificar o crime como homicídio, decidindo qualificar o crime como ofensa à integridade física agravada pelo resultado e ocultação de cadáver. São determinadas medidas de coação diferentes. Enquanto Leonor fica em prisão preventiva, João fica obrigado a apresentações periódicas no posto policial da área da sua residência, na medida em que o juiz entende não se verificar risco de fuga. O interrogatório termina na madrugada do dia 25 às 2 da manhã. Contudo, numa informação de serviço datada do dia 26, é dito que o João Cipriano tomou a iniciativa de pedir para pernoitar nas instalações da PJ na madrugada do dia 25 por motivos de segurança e que também manifestou a intenção de indicar o local onde teria sido ocultado o cadáver de Joana. As novas diligências para localizar o corpo revelaram-se infrutíferas, pelo que a PJ solicita autorização para realizar uma reconstituição, sendo esta realizada pelas 18 horas do dia 25 de setembro. Neste auto de reconstituição, onde apenas participou João, é dito que o corpo da Joana foi colocado dentro de um saco plástico preto, tendo sido deixado no exterior da casa. João indica os locais que foram limpos, com balde e esfregona, dos quais se recolheu vestígios hemáticos. O destino dado ao corpo de Joana é imputado por João ao seu irmão Nelson, ao qual telefonou para vir buscar o saco. Depois de falar com a sua advogada, presente na reconstituição, João decidiu terminar a sua participação na diligência. Na sequência da reconstituição, Nelson foi detido e constituído arguido, tendo prescindido de defensor e submetido a interrogatório pelas 22h45 do dia 25 de setembro. Em simultâneo, João é novamente interrogado, mas declina prestar mais explicações, entendendo falar apenas em tribunal. Sendo novamente ouvido pelo juiz de instrução, João nega tudo o que disse anteriormente, diz que não foi pressionado nem coagido durante a reconstituição e diz que Leonor sabe o que aconteceu a Joana. O juiz de instrução, em face do perigo de perturbação do inquérito da ordem pública, devido à mediatização do caso, altera a medida de coação de João para prisão preventiva. As diligências efetuadas nos dias subsequentes envolveram pedidos de realização de perícias de personalidade aos arguidos, localização celular do telemóvel de João e apreensão dos seus objetos pessoais na casa e no carro abandonado onde pernoitava quando foi detido. No dia 26, e na sequência da reconstituição, foi feita nova inspeção à casa, tendo os técnicos feito recolha de vestígios junto à porta de entrada. A recolha de amostras biológicas do conjunto de arguidos não foi efetuada em simultâneo, mas encontram-se dispersas nos autos várias declarações de consentimento, exceto no caso dos filhos de Leonor, Lara e Ruben, ambos com menos de 24 meses, onde apenas se registra a recolha e envio de amostra para o laboratório. A 1 de outubro de 2004 é constituída arguida uma irmã de João e Leonor, Anabela. Esta revela que João lhe telefonou no dia 14 de setembro dizendo que ele e Leonor tinham morto Joana e que precisavam de ajuda, e que a 19 de setembro, encontrando-se sozinha com Leonor, esta lhe confessou que tinha sido João a agredir Joana por causa de algum dinheiro que a criança teria num mealheiro. Anabela pensa que o irmão poderá ter escondido o corpo de Joana, sugerindo um local próximo de sua casa. Esta versão é, entretanto, corroborada por Leonor, que diz inclusive que o João foi à procura de Joana e que, quando regressou, trazia pingas de sangue na roupa e no calçado. Em novo depoimento, no dia 4 de outubro, João altera a sua versão, dizendo que era habitual manter relações sexuais com a sua irmã Leonor e que no dia 12 de setembro, aquela decidiu mandar a filha Joana às compras para que pudessem ficar sozinhos. Joana saiu por volta das 20 horas e Leonor deitou os bebés. João prossegue dizendo que ele e Leonor estavam a ter relações sexuais no sofá da sala quando foram surpreendidos por Joana, que entretanto regressara. Como Joana disse que ia fazer queixa a Leandro, companheiro de Leonor e pai de Ruben e Lara, João deu-lhe uma bofetada, tendo Joana batido com a cabeça no chão junto à entrada. De seguida, Leonor também lhe bateu e Joana voltou a cair ao chão inanimada. João sugeriu chamar uma ambulância, mas Leonor, temendo que viesse a GNR, as televisões, e temendo o escândalo subsequente, preferiu que ambos dissessem que Joana não tinha voltado das compras. Assim, João escondeu o corpo fora de casa enquanto Leonor limpava o sangue do chão. Trocou de roupa e, dirigindo-se à pastelaria, onde Joana tinha ido às compras, onde encontrou o padrasto Leandro e o Carlos Alberto, e lhes disse que Joana tinha desaparecido. Aproveitou que Leandro e Carlos Alberto foram procurar Joana e, por volta das 23 horas, mudou o corpo de sítio, colocando-o numa lixeira perto da casa. Contudo, temendo ser condenado se o corpo fosse encontrado, João recusou dar qualquer informação acerca do seu paradeiro. Sendo esta a mais recente versão dos factos, a investigação procurou consolidar a prova, nomeadamente através da localização celular dos telemóveis dos arguidos e dos familiares próximos. Entretanto, o primeiro defensor oficioso de João protesta que lhe vem sendo vedado acesso ao arguido e requer a nulidade dos atos em que este interveio. As alegações são refutadas pela investigação, alegando que o defensor não tem estado disponível quando contactado e que João tem sido assistido por defensores cujo contacto é fornecido pela ordem dos advogados. A 13 de outubro, Leonor presta novo depoimento, onde faz coincidir a sua versão com a de João quanto ao motivo e agressões a Joana, bem como a sequência das ações com vistas a fazer desaparecer o corpo. Contudo, acrescenta que na noite de 13 para 14 de setembro saiu de casa com João com o intuito de deslocar o corpo, sendo que João levava um saco com instrumentos cortantes, pois tinha a intenção de cortar o corpo em pedaços para que fosse mais fácil de colocar num só saco. Deste modo, o depoimento de Leonor descreve que procederam ao corte do corpo ao ar livre sobre um lençol e que colocaram tudo dentro de um saco, o qual não se recorda onde está. No mesmo dia, Leandro é inquirido para informar a investigação de uma conversa informal que manteve com Leonor nas instalações da PJ em Faro. Assim, Leandro presta um depoimento onde relata que Leonor lhe contou o que tinha sucedido com Joana, nada acrescentando ao que Leonor já havia afirmado no seu mais recente depoimento. No dia 15 de outubro, João vem modificar a sua versão no que respeita ao destino dado ao corpo da Joana. Na versão que viria a consolidar-se nos autos, foi Leonor que, vendo Joana inanimada, decidiu cortar o corpo de forma a fazê-lo caber na pequena arca frigorífica que existia em casa até resolverem o que fazer. Assim, colocaram o corpo sob um lençol no chão da sala e usaram uma faca e uma serra para cortar o corpo em três partes. Cada parte foi colocada num saco plástico preto no interior da arca. Depois, cada um trocou de roupa que foi levada e Leonor limpou a grande quantidade de sangue que ficou no chão da sala. De resto, João confirma a versão de Leonor de que ambos saíram de casa na noite de 13 para 14 de setembro para dar um destino ao corpo, com a diferença de João dizer que depois colocaram as partes do corpo dentro de um carro que estava em cima de um reboque pertencente a Leandro. Nessa noite retiraram o corpo do carro e cortaram em partes mais pequenas, colocando 5 sacos dentro de um carro que viria a ser enviado para a Espanha para ser prensado. A arca frigorífica viria a ser apreendida no dia seguinte, sendo registado que foi recolhido um vestígio hemático que pertence à espécie humana. Entretanto, a casa de onde desapareceu Joana permaneceu habitada durante as múltiplas inspeções e diligências de busca e apreensão. O primeiro defensor oficioso, João, interpôs recurso relativamente à medida de coação imposta, motivando com a qualificação dos indícios existentes e colocando em causa os resultados parciais dos exames hemáticos, dizendo que não se procedeu à selagem imediata do local, continuando a casa a ser habitada e sido local de circulação de muitas pessoas. Para além de questionar a datação dos vestígios, da sua recolha e proveniência, também pergunta se há garantia da integridade da cadeia de custódia e se os vestígios não foram modificados ou alterados. A investigação prosseguiu com o objetivo de consolidar os indícios através da apreensão de roupas e objetos em várias casas e automóveis, recolha de amostras de referência de suspeitos e arguidos e tendo solicitado, inclusive, que fossem feitas escutas telefónicas para além da colocação de escutas ambientais em locais onde os arguidos pudessem estar a sós. Inclusive, surge também a hipótese de que o corpo de Joana teria sido ingerido por porcos, levando a inspeções e a análise dos dejetos de suínos provenientes de uma suinicultura próxima onde tinha sido encontrado um chapéu vermelho cuja propriedade é atribuída a João. A 25 de janeiro de 2005 é remetido o relatório pericial referente às análises aos vestígios enviados para o LPC a 24 de setembro, 21 de outubro, 8 e 29 de novembro de 2004, bem como o resultado da pesquisa de vestígios hemáticos em vários automóveis. Nas conclusões, nenhum dos vestígios, para além dos existentes em objetos pertencentes a Joana, pode ser identificado com a criança. Os vestígios hemáticos no interruptor junto à entrada e do sofá são identificados com Ruben, um dos filhos de Leonor, e um vestígio recolhido no chão da sala é identificado com Leandro. Não tendo sido possível identificar vários vestígios com as amostras de referência disponíveis, é alargada a recolha de amostras biológicas a mais 6 indivíduos próximos da família, a 1 e 2 de fevereiro de 2005. Entre fevereiro e maio de 2005, a investigação continuou a desenvolver diligências no sentido de determinar o que teria acontecido ao corpo de Joana. A hipótese de que teria sido cortado em pedaços e feito desaparecer através da ingestão por suínos leva à realização de exames a dejetos de suínos, nos quais se encontraram fragmentos de osso e à comparação de amostras de terra com resíduos existentes em peças de roupa de João. Adicionalmente, a 8 de março de 2005, o João foi levado a efetuar uma reconstituição da forma como, alegadamente, ele e Leonor cortaram o corpo de Joana e o colocaram dentro da arca frigorífica. Para tal, foi usado um manequim e uma arca frigorífica e a diligência contou com a presença de um perito médico-legal. Durante este período, são também recolhidas amostras biológicas junto de outros indivíduos que terão tido contacto com Joana. Em março de 2005, são apensos ao processo os relatórios de perícia sobre a personalidade dos arguidos. Finalmente, a 2 de maio, o Ministério Público emite o despacho de acusação, do qual se destaca que, face à ausência de prova material do crime, que é justificada pelo cenário inicial pelas inúmeras contradições e manobras de diversão em torno das buscas pelo cadáver e pela contaminação dos vestígios, entende-se que os indícios existentes são suficientes para deduzir a acusação contra João e Leonor Cipriano em coautoria pelos crimes de homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver. A 27 de maio de 2005, o advogado Leonor requer a abertura da instrução, contestando as acusações e alegando ser João o autor do crime. O debate instrutório tem início a 15 de junho. Os arguidos recusaram prestar declarações ou requerer prova suplementar, pelo que o juiz de instrução considerou suficientes os indícios, pronunciando os arguidos para julgamento em processo comum com intervenção de tribunal de júri. Na preparação para o julgamento, João mantém o defensor oficioso nomeado desde o início do processo, sendo que foi sendo representado por outros advogados em atos processuais por solicitação da PJ à Ordem dos Advogados. O advogado de Leonor decide prescindir do patrocínio, alegando que o excesso de trabalho e a complexidade do processo, associada às dificuldades nas locações, obstariam a elaboração de uma defesa com a necessária qualidade. Assim, a 11 de julho é nomeado um novo defensor oficioso para Leonor. A primeira sessão do julgamento por tribunal de júri teve lugar no Tribunal de Portimão a 12 de outubro de 2005. Após sorteio e seleção dos jurados, foram nomeados 4 jurados efetivos, 3 mulheres e 1 homem, e 4 jurados suplentes, também 3 mulheres e 1 homem. Foi arrolado um total de 46 testemunhas entre familiares, inspectores da Polícia Judiciária, militares da GNR e vizinhos da aldeia da Figueira. Seguiram-se audiências nos dias 13 e 14, sendo que, nesta última, o Ministério Público requereu a visualização em audiência da gravação vídeo da reconstituição realizada no dia 25 de setembro de 2004, o que foi contestado pelas defesas de ambos, os arguidos, por se tratar de uma prova produzida em fase de inquérito. Não obstante, o Tribunal determinou que se tratava de prova admissível e útil para a descoberta da verdade e boa decisão de causa. Em função desta decisão, a defesa manifestou intenção de recorrer da decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. Ao cabo de 3 sessões, em que os arguidos optaram por não prestar declarações, foi marcada a leitura do acórdão para dia 11 de novembro de 2005. No acórdão é dado como provado que, por motivo não apurado, ambos os arguidos começaram em conjunto a dar sucessivas pancadas na cabeça da menor Joana, levando-a a embater com a cabeça na esquina da parede, que causaram também a queda da menor e a sua morte. Também é dado comprovado que ficaram vestígios de sangue da menor nas paredes e no chão da sala em diversos locais, e também junto à entrada, e que os arguidos procederam ao corte do corpo com uma faca e uma serra de cortar metal em cerca de 30 minutos, assim como se deu comprovado que no dia 18 de setembro Leonor comprou petróleo e um esfregão de aço para eliminar os vestígios, ficando os vestígios de sangue humano no interior da casa contaminados pelos produtos utilizados. Todavia, não é dado comprovado que a parede em que Joana bateu com a cabeça tenha sido junto à porta de entrada, nem que a criança tenha tentado escapar, deixando impressões palmares e da face nas paredes, quer interiores, quer exteriores da casa. Embora tenha sido dado comprovado que os arguidos tenham tentado colocar os três sacos com o corpo da Joana na arca frigorífica, não ficou provado que aí tenha sido efetivamente colocado. Percorrida a prova testemunhal, concluiu-se que não existe prova direta de um homicídio, na medida em que ninguém testemunhou o crime, nem o corpo foi encontrado. Não obstante, o tribunal valoriza a prova indireta, da qual se extrai o facto que se pretende provar pela corroboração de outros elementos de prova, de forma a afastar hipóteses alternativas. Ou seja, são valorizados os depoimentos dos inspectores da Polícia Judiciária que assistiram à reconstituição feita com João Cipriano e a recolha de vestígios que, embora não pudessem ser identificados, são reveladores. Naquela sala aconteceu algo terrível. Para além disso, determinou-se que havia sangue na esfregona e no balde, e assim os vestígios recolhidos na sala vêm reforçar a fiabilidade da reconstituição. Posto isto, o acórgão conclui que, conjugado todo o conjunto de prova indiciária, o tribunal criou a convicção de que Joana está morta, não sendo necessário o aparecimento do corpo face à convicção do tribunal de que os arguidos o fizeram desaparecer da forma descrita e de que foram os arguidos a praticarem os factos. Todos os elementos apurados, apreciados em conjunto, afastaram qualquer dúvida razoável e criaram a plena convicção de que ambos arguidos cometeram os factos do modo descrito neste acórdão. Quanto à medida da pena, os arguidos são condenados em coautoria de um crime de homicídio qualificado e um crime de ocultação de cadáver. Embora viessem acusados de um crime de profanação de cadáver, o tribunal não conseguiu apurar se houve destruição do cadáver, mas que os arguidos o ocultaram. João foi condenado a uma pena de 18 anos pelo crime de homicídio qualificado e 20 meses pelo crime de ocultação de cadáver. Leonor viu as suas penas agravadas por ser ascendente da vítima e por, ao contrário de João, não ter colaborado com a investigação, apesar das pistas fornecidas por João se terem revelado falsas. Assim, Leonor foi condenada a uma pena de 19 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado e 21 meses pelo crime de ocultação de cadáver. O cúmulo jurídico resultou numa pena única de 19 anos e 2 meses de prisão para João e 20 anos e 4 meses de prisão para Leonor. O Ministério Público interpôs recurso com o objetivo de aumentar as penas impostas, solicitando a alteração do acórdão de modo a condenar os arguidos a uma pena única de 23 anos de prisão. Também os defensores de ambos os arguidos recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça. Os principais pontos de contestação de Leonor foram a exibição do vídeo de reconstituição, o recurso a Leandro como agente infiltrado para recolher informação junto de Leonor, as alegadas agressões a Leonor por parte de elementos da Polícia Judiciária e não ter sido provado que qualquer um dos vestígios hemáticos tenha tido origem em Joana. O recurso João foca os mesmos aspectos e alega ofensa à integridade física e moral do arguido, não obstante o consentimento, na medida em que a primeira reconstituição, efetuada no dia 25 de setembro, ter forçado o mesmo a permanecer praticamente 2 dias sem dormir. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça concede provimento parcial aos recursos dos arguidos João e Leonor, tendo decidido que verão ter penas iguais, reduzindo-as e fixando o cúmulo jurídico numa pena única de 16 anos e 8 meses para ambos. A pensa ao córdão do Supremo Tribunal de Justiça há uma declaração de voto vencido de um dos juízes conselheiros, na qual argumenta que Leonor deveria ser absolvida do crime de homicídio, mas condenada pelo crime de profanação e ocultação de cadáver, e que João deveria ser condenado não por homicídio, mas por ofensa à integridade física grave, agravada pelo resultado e por um crime de profanação e ocultação de cadáver. Isto porque, conclui da leitura da sentença, a única prova que permitiu estabelecer os acontecimentos que levaram à morte da menor Joana é das reconstituições dos fatos, realizadas no decurso do inquérito com a colaboração do arguido João, mas sem a presença da arguida Leonor. Não houve testemunhas presenciais, os arguidos remeteram-se ao silêncio no julgamento, as suas declarações no inquérito não podiam ser valoradas pelo tribunal e não foi possível o exame direto ao cadáver. A questão não passa tanto pela admissibilidade do vídeo da reconstituição, mas tão só que apenas João nela tomou parte, sendo que a valoração da prova em relação a Leonor é argumenta ilegal e inconstitucional. Em jeito de conclusão, podemos dizer que tanto Leonor como João Cipriano já se encontram em liberdade desde o ano 2019 e que este caso tem várias nuances que carecem de análise detalhada e que este caso fará parte do meu próximo livro, que será uma análise forense dos casos mediáticos portugueses.